Jibby Fire, Blue Eye Samurai. Esse é um episódio teste, onde a gente vai partir pros seriados motherfuckers que a gente assiste na TV. E eu vou começar com esse maravilhoso, que foi talvez a maior surpresa de 2023. O Samurai de Olhos Azuis. Vamos lá, premissa super batida. Um samurai errante que anda por aí fazendo vingança. A gente já viu esse plot talvez 1 milhão de vezes, de diferentes maneiras, filmes, animes, mangás, refeito em outro formato, tipo Star Wars, né, o Mandalorian, né, assim. Depois a gente pode pegar também os faroestes, né, e principalmente faroeste, porque o jeito que esse samurai entra nas cidades é o andarilho sem nome, que é o Clint Eastwood, né, na trilogia do Dólar. Então, esse tropo, a gente vai chamar de tropo aqui, é feito e refeito exaustivamente, porque tem alguma coisa nesse tropo que instiga. Ele já começa com mistério. Quem que é esse cara? Por que que ele quer isso? Por que que ele faz isso? Até onde ele vai? E mais uma vez é feito em Blue Eye Samurai. No começo eu comecei a assistir com a minha namorada e falei, ah, mais um, né? Mas já que a gente não tá fazendo porra nenhuma aqui, vamos ver. Ruim não vai ser. Foi maravilhoso. Foi, assim, excruciating. Foi foda, muito foda, muito foda. Então vamos começar que... Já no primeiro episódio, a gente vê que ele tá atrás de certas pessoas específicas. Principalmente a pessoa que lida com as armas europeias, né? Ou seja, nesse período do Japão, o Japão estava selado. Ele não fazia comércio com mais ninguém no mundo. Era uma prerrogativa do shogunato. Eles sabiam que existiam outras pessoas, sabiam dos povos brancos, mas não estavam interessados. Eles queriam lidar com seus problemas do jeito que eles sempre lidaram. E eles, o Shogun fechou as fronteiras. Se você lidar com povos de fora, era crime. Logo, no primeiro episódio, aparece um cara com uma arma, né? Achando que tava bambambam. E o nosso protagonista, o Mizu, ele mata esse cara e fala assim, quem que te deu isso aí? Então, ele tá atrás de quem lida com essas armas. É legal também que já nesse encontro tem um cozinheiro ali sem mãos, ele é bimaneta, não tem as duas mãos, e ele começa a seguir o Mizu nessa jornada, porque ele quer mais do que ser cozinheiro. Super fofo. Eu já vou fazer um comentário aqui da dublagem. Eu assisti primeiramente em dublado, fantástico. As dublagens do Brasil é assim... fenomenais sempre, mas para reassistir eu tive gratas surpresas quando eu assisti no original. A voz desse garoto maneta aí, bimaneta, ele é feito pelo Hiro, não sei se vocês viram Heroes, aquele seriado antigo que passava aqui no Brasil pela Universal, ficou famosinho por um tempo, que era de super-heróis. E tinha um japonesinho lá que fazia teletransporte, ele era o Hiro. Então esse japonesinho fofo tá fazendo a voz desse maneta fofo aqui também. Um personagem super carismático, assim, super além da vida, que nunca desiste nunca. Tanto que tem um diálogo fenomenal, assim, que o Mizu, ele vai falar assim, ó, se você quer me atrás de mim nessa vingança, matar e assassinar não é... guerra. Perdão. Matar e assassinar é guerra o tempo todo. Você só cozinhou. Cozinhar não é guerra. E ele mostra as mãos dele e fala, pra mim sempre foi uma guerra. Cara, os diálogos desse seriado estão assim super, assim, frases de efeito colocados muito bem toda hora, assim, é uma coisa épica, até num diálogo bobo entre o Mizu e o Carequinha. É uma característica também super importante desse seriado é os flashbacks. Eles, em sua maioria, são contados juntos com a história. Algumas vezes eles têm uma função narrativa e pouquíssimas vezes têm uma função expositiva. O que eu quero dizer com isso? O que acontece no passado está remetendo já no presente, tá? Então, de vez em quando, ele só vai mostrar por mostrar, porque essa é a história do Mizu, né? Geralmente, a parte que ele está contando é essencial para você remeter o que está acontecendo no presente. Por exemplo, os primeiros flashbacks são quando ele está sendo perseguido na aldeia, né? Porque o Mizu, ele tem uma característica, ele tem olhos azuis, né? Vídeo título. Então, nessa época, você ser mestiço no Japão, você tinha uma certa perseguição. O povo ali é bem preconceituoso. Era muito, muito, muito preconceituoso, né? Isso é tema central desse seriado, tá? E aqui já começa com esse preconceito com os olhos azuis do Mizu. Então, já de criança, ele é perseguido que nem um cachorro. E ali ele encontra um ferreiro, numa situação bem inusitada. Cai um meteoro do céu e esse ferreiro vem pegar esse mineral para tentar fazer uma espada com ele. Esse tema de meteoro no místico do Japão é bem clássico, tá? Você vê isso em quase toda a obra. Eu lembro de ter visto em Avatar, eu lembro de ter visto isso em... Ai, como é que era o nome? Tengen Myūshū. Sabe, tem várias coisas que algum meteoro cai, então vai fazer uma espada um pouco sobrenatural, né? Tem um meteoro e isso é razão de alguma coisa mística acontecer, sabe? Eu já vi isso várias vezes, principalmente quando você usa um meteoro para fazer uma espada. Então ele começa esse relacionamento com esse forjador de espadas. Esse forjador de espadas é cego. Então, de cara, o forjador de espadas, ele não vê que o Mizu é mestiço. É uma aura, assim, tipo, então como ele não vê, ele não vai ver a impureza do Mizu. Mas ao longo desse flashback, que ele vai falando de impurezas dentro de uma metalurgia de espadas, você vê que ele podia ver tudo. Ele não ia se importar, porque ele sabe que as impurezas são uma parte do fundamental para uma boa espada, para uma boa alma, né? Então tem toda essa filosofia ali de que o ferreiro saberia melhor que ninguém que não tem nada de errado com o Mizu. Na verdade, que sua diferença é o que pode tornar ele o mais forte de todos, né? É fantástico, tá? Fantástico, fantástico, fantástico. Mas isso não acaba só na filosofia, porque no final o Mizu cresce e ele vai falar, eu sou mestiço e tal. E como a gente já bem sabia, né? Não ia acabar numa mentira, né? O ferreiro fala, foda-se, impureza, bababá, né? Whatever. E ele conta, já tinha contado também da vingança, né? Ele conta, ó. Quando eu nasci, tinha 4 brancos europeus no Japão. Um deles tomou a minha mãe à força e me fez. Eu quero vingança. O ferreiro, ele fala assim, ó, cara, vingança é que nem ouro, ele não enferruja, ele fica lá, né, ele pode ser polido, pode ficar gracioso, mas ele não deixa de ser ouro, né? Então, ele tenta meio que desarticular essa vingança, mas deixa, né, o Mizu faz as suas escolhas. Então, ele começa a treinar durante... De dia ele ajuda nos afazeres de metalúrgico, de ferreiro, e à noite ele treina. Aqui a gente vê a referência número 1 a Kill Bill, que começa a tocar aquela música clássica lá do... Acho que até o treino da Lex Kiddo, né? Então ela vai treinando. Chega de música. Então é a primeira referência a Kill Bill. Se você não contar o plot inteiro, porque, né, um plot onde uma pessoa fica na vingança e vai atrás de 4 pessoas que foderam a vida dela no passado, né? Puro Kill Bill. Na verdade, eu já vou falar mais uma referência, mas não quero spoilar o episódio inteiro, porque tem um plot twist no final. Então, vamos lá. Então, ela tá procurando esse pau no cu das armas e daí volta. Então, fica pulando de passado para presente. A animação me lembrou um pouco de Arcane. Claro que as cores estão super mais diferentonas, mas a animação me parece a mesma técnica. Gostaria de saber mais dessa técnica de animação. Também tem uma marca no punho misterioso. É um X com uma bolinha em um dos vales do X ali. Fica no mistério o que significa essa tatuagem no punho dele. E também a gente vê os outros personagens coadjuvantes sendo apresentados, porque tem uma princesa ali na cidade, que é a Kemi, né? Então essa Kemi ali já tá sofrendo as primeiras coisas, tipo, ela vai ser dada para o casamento, né? Já começando a crítica social foda do japonês, do Japão feudal. E ela tá se apaixonando por esse soldado ali, muito bom, que é o Taigen. E o Taigen é super honrado, bababá. A Kemi, talvez o melhor personagem desse seriado, talvez. Eu não sei, porque todo mundo é muito bom, mas a Kemi é foda. Ela é demonstrada primeiramente como aquela princesa perfeitinha, sabe fazer tudo fofinho, e ela falha meigo, e ela anda meigamente. E o primeiro diálogo dela com o pai dela, quando ela vai conversar com ele sobre o casamento, você vê que ela vence todos os argumentos. Na retórica, ela é inteligentíssima. Não é nem inteligência, ela consegue usar bom senso, que a gente consegue ver, né? Tipo, alguém faz uma comparação, ela fala, então eu sou um porco pra você, né? Então é outra comparação lá com o preço, ela fala, então esse é o preço pela sua filha. Então ela é cheia da retórica certeira, né? Que apenas com bom senso ela consegue tirar, mas mesmo assim não funciona. Ela tem que usar da vozinha meiga, tem que ser fofinha, para aí sim o pai dela conseguir ouvir ela. Para bom entender Durbassa, né, que essa sociedade é super injusta, né? Na verdade, é dito isso com todas as palavras, né? Tem um outro personagem muito foda, que é o Seki. Ele é um vizir ali, um conselheiro desse governador ali, e ele fala, tem uma discussão com a Kemi falando, e eu vou ter que falar isso como se fosse uma tola? Daí ele fala, não, você vai ter que falar isso pra quem quer quem quer convencer o teu pai de fazer alguma coisa, sabe? Então é falado com todas as palavras que isso ia acontecer, que isso é escrito em pedra, que, né, no Japão feudal é tudo uma bosta, é injusto tudo, e você faz o que você deve fazer. Então o Mizu, ele já pegou uma pista de um cara, então ele tem que saber desse cara, e ele sabe que esse cara tem um irmão em um dojo. Então ele vai ter esse dojo, e ele lá, ele fala assim, eu quero falar com o mestre, mas ninguém quer deixar que ele fale com o mestre. Então o Mizu vai meter a porrada. Aqui, referência número 2, aqui o Bill. Tem uma cena ali, todo mundo cerca ela, ele... Ai, meu Deus, já tô entregando. E todo mundo cerca ele, e ele vai batendo em todo mundo. Com uma espadinha, ele vai fazendo assim. E tem uma cena que todo mundo fica em câmera lenta e o Mizu consegue ver perfeitamente os movimentos. É uma referência clara também a aquela cena do Kill Bill, onde todo mundo cerca ela dentro de um restaurante, né? E ela vai se dando bem, né, facilmente contra os 48 kamikazes lá. Não lembro como é que era o número. Mas é uma cena super, super, super referência a Kill Bill. Ah, note-se, quando eu falo referência a Kill Bill, eu não tô falando referência a Kill Bill, porque Kill Bill já é uma cópia escarrada de todos os outros filmes japoneses que existem. Então, tudo que acontece no Kill Bill foi copiado de outro lugar, mas foi sintetizado nessa grande obra do cinema chamada Kill Bill. E quando eu falo referência a Kill Bill, por favor, entendam, eu não quero desrespeitar a história do cinema japonês, eu só quero falar que é referência a eles também. E também, né, termina com uma luta na neve. Essa luta na neve é contra o Tengen, né? Tengen, ele é o pretendente, né? O amante da Kame, né? O guerreiro. E ele era um dos garotos também, que perseguia o Mizu quando era criança, que nem um cachorro e tal. E tem essa luta e, claro, o Mizu vence numa referência a Naruto! Eu não sei, tá? Eu acho que é referência a algum filme japonês, mas quem fez muito bem isso foi Naruto com o Rock Lee tirando os pesos dos punhos e dos calcanhares, que deixou super mais rápido. Então foi feito isso aqui também e eu me lembrei muito do Rock Lee. E Mizu vence muito fodasticamente. Ah, como ele venceu todo mundo, né? A galera fala, o que você quer? Daí ele fala, eu quero saber onde tá esse cara aqui, o Enjoshindo. E o cara fala, ah, meu irmão tá lá naquele castelo, vai lá, tá lá. E o Mizu fala, beleza, obrigado, e sai fora. Nisso, né, tem uma referência ali também que os caras falam, ah, aqui é a escola dos Tengu. Escola de Tengu geralmente é referência a outro conto japonês, que é os 42 samurai, eu não lembro o número. Mas era um monte de samurai lá que viraram 42 ronins, né? E eles aprenderam a lutar para vingar o seu shogun com os ensinamentos dos Tengus. Então aqui pode ser uma referência ou só uns boba alegre tentando se fazer, que são foda. E depois disso, o Mizu tá meio fudido, então ele vai tomar um banho ali. E nisso aparece, tem uma cena muito foda, que o Enjoshindo, ele sabe que estão caçando ele. Aí aparece o irmão dele e fala, ó, estão caçando ele. Daí ele fala assim, ó, vou mandar as quatro presas. Então tem uma cena que vai cortando, entre o Mizu entrando na água pelado e esses caras vindo. Tem uma tensão, estão chegando, ah, eles estão chegando. Ah, o Mizu ouviu um barulho. E era o Carequinha. Bimaneta. Aí você para assim e fala, não tem sentido. O cara acabou de sair de lá, o irmão já foi pro castelo, já avisou o irmão e os caras já chegaram, né? Mas esse seriado tá te falando, eu sei filmar. E eu sei te enganar usando essas linguagens cinematográficas pra dar tensão. Nem tudo precisa fazer sentido na minha narrativa. Eu só quero que as coisas fiquem massa velho. Né? E você não se dá conta nisso assistindo, porque os caras pulou lá, pulou, teletransporte, né? Não tinha como mesmo. Tinha que ser outra pessoa. E o Mizu vê que é o Carequinha. E plot twist! O Mizu é mulher! O Manetinha, ele vê, né, que o Mizu é uma mulher, né? E não um homem que nem todo mundo tava falando até agora. O Ferreiro falava, você é um menino, você tá indo embora como homem. O Tengen falou, você é um cão, né? E a gente perseguia que tem um menino idiota. Onde ele vai, todo mundo se refere a ele a homem, porque ele se porta como o samurai, né? O Mizu. E puta merda, daí tem essa última revelação, ela peladona, e mostra os seios, né, não tem pinto e tal. Ou seja, essa história é um ripping off de Kill Bill com Trilogia do Dólar com Mulan. Talvez a melhor Mulan adaptação de Mulan que a gente tenha nos últimos milênios aí. E também, né, Kill Bill, né? Eu devia ter falado isso no começo já. Ela era mulher, então é uma mulher em busca de vingança de quatro pessoas, né? Muito Kill Bill mesmo. Então a gente termina aqui, a gente vai fazer episódio a episódio. Mais alguma coisa? Ah, sim. O Mestre Ferreiro, quando eu fui assistir no inglês, quem dubla ele é o Mestre Shang Tsung do Mortal Kombat. Então tá cheio de gente foda fazendo esse seriado. O Randall Shindo lá, ele tá sendo dublado pelo Randall Park. Randall Park, pra quem assiste o MCU, é aquele policial lá que aparece primeiramente no filme dos Homem-Formiga. Mas pra quem assiste The Office, é o japonês doidão lá. Ou o Kim Jong-un, naquele filme da entrevista. É um cara que sempre fez comédia, e aqui ele tá fazendo um vilão. Eu achei bem foda. E também, né, o Kenneth Branagh é o homem branco que tá sendo perseguido. Por quê? Ele tá lá com esse castelo com o Reino do Shindo, né, e ele é o homem branco dessa temporada. Ele é dublado pelo Kenneth Branagh, que é um diretor muito conceituado em Hollywood, e pra quem assistiu Harry Potter, ele fez o Harry Potter e a Câmara Secreta, ele era o Professor Lockhart, né? Ou pra quem assistiu o Wild Wild West, ele era o Dr. Loveless. Então é um cara que eu gosto muito de tudo que ele faz. E também sobre a dublagem. A dublagem conseguiu me enganar melhor. No original, acho que fica menos implícito que é uma mulher. Não, mais implícito que é uma mulher, por causa da voz, assim. E você vê assim, ah, tá, é uma mulher, tá, tudo bem. Na dublagem, a dubladora, que é uma mulher também, conseguiu me enganar. Eu olhava assim, pô, é um garoto finote. Então, quando chegou no final do episódio, eu fiquei bem impactado muito. Então, muita gente fala que saca antes, eu não fui um desses. Mas então é isso por enquanto de Blue White Samurai, episódio 1. A gente se vê numa próxima. Tizuku!